senhor presidente e nobres colegas. Eu volto a esse tema, várias vezes tenho tratado disso. E a gente não se cansa porque, na verdade, somos um país imprevidente. E hoje vejo aí o senador Inácio Arruda, ainda na Comissão de Economia, tratamos dessa questão. Tem um projeto do senador Inácio Arruda, inclusive, que ele acatou até em esperar, estava relatado já, para nós, nessa subcomissão que está sendo criada, de autoria do senador Jorge Viana, para tratarmos desse tema. Por isso, senhor presidente, nobres colegas, vou fazer um relato sobre isso, porque eu já vivi muito de perto essa questão. Nós, catarinenses e brasileiros, por extensão, temos presenciado, vivido, sofrido, que é a questão de calamidades, a questão de defesa civil, a questão de catástrofes e assim por diante. E não há governo, sem criar um fundo, sem se prevenir, que tenha isso à disposição, porque as coisas diferentes, elas não avisam para chegar. São intempéries, são momentos que as coisas aparecem, muitas vezes, repentinamente, e aí nos pegam de surpresa. Foi-se o tempo em que os povos podiam atribuir à ira dos deuses toda a sorte de desastres naturais, sem qualquer esboço de resistência, remediabilidade ou prevenção. Na melhor das hipóteses, para além das rezas, sobrava-nos a força resignante da resiliência. No entanto, com o desenvolvimento contínuo de tecnologias apropriadas, a sociedade contemporânea deixou a contemplação de lado, reagindo com políticas proativas contra as emboscadas trágicas da natureza. É o caso. De fato, na última década, o Brasil e o resto do mundo foram alvo de um dos ciclos mais trágicos de devastação humana e material de que se tem notícia. São terremotos, tsunamis, incêndios, secas, inundações, furacões e nevascas de proporções inimagináveis, causando danos e prejuízos econômicos e sociais de ordem ainda mais colossal. Defeito deplorável sobre nosso cotidiano, tais catástrofes têm sido avaliadas por especialistas como males atemporais, contra os quais governos e sociedades se devem precaver com políticas de defesa pública cada vez mais sofisticadas. Quase comparável a uma profecia que se realiza a cada verão, o Brasil, invariavelmente, ano após ano, se debate com deslizamentos de morros e enchentes apavoradoras nas grandes cidades. Como digo aqui, quase comparável a uma profecia que se realiza quase verão. Ou como, se queiramos dizer, todo ano, quando vem o Natal, vem primeiro do ano. Ou coisa, como por exemplo agora estamos na Semana Santa, todo ano temos a Semana Santa, vem a Páscoa, vem isso. As coisas de vendavais, as coisas de enchentes, as coisas de intempéries, elas surgem também. Por isso, o saldo de mortes e de perdas materiais beira o incalculável, exigindo a intervenção voluntária, por vezes improvisada, da sociedade civil como último recurso para restabelecer o mínimo de ordem e tranquilidade nessas áreas atingidas pelas catástrofes. Diante disso, senhor presidente, destaca a urgência do tema e a importância de sua tramitação no menor prazo possível. É preciso unir todos os esforços em projetos que tratem da defesa civil com a do senador Inácio Arruda, que há pouco declinei. Ele está, inclusive, participando dessa sessão ao lado do nosso presidente, senador Paulo Paim. Ou ainda a senadora Gleisi Hoffmann. E cito Aqui o projeto de lei do Senado 388 de 2008, que institui a contribuição social para a defesa civil, transformando o Fundo Especial para Calamidades, que é o FUNCAP, em Fundo Nacional para a Defesa Civil, que é o FUNDEC, além de outras providências. De nossa autoria, dessa parte, nesse caso de nossa autoria, a proposição que se encontra sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Não há mais dúvida de que o adensamento frenético dos aglomerados humanos tem contribuído para um processo inevitável de degradação ambiental. Desacompanhada de um planejamento eficiente de ocupação do espaço urbano, a sociedade brasileira se depara com riscos iminentes de desastres naturais, com alta probabilidade de alcance da escala trágica de acontecimentos. Digo isso porque isso vem acontecendo a toda hora e a todo instante. Por isso que hoje, inclusive, debateu-se muito na Comissão de Economia, tratando dessa subcomissão que trata dessas calamidades, dessas enchentes, para encontrarmos um denominador comum em relação a essa tese. Nesse quadro, mais do que oportuna a instalação de um sistema de defesa civil eficiente e organizado, capaz não somente de enfrentar situações de emergência em extremo risco, como também de propor medidas preventivas e de segurança pública, dotado de recursos humanos qualificados, de infraestrutura adequada e de recursos financeiros compatíveis. O novo sistema cumprirá suas funções operativas com mais competência e presteza. Ao focar seu objetivo na redução dos desastres, o novo sistema se prepara para a prevenção, para as emergências e para a pronta resposta às eventuais calamidades. Mais que isso, convergir ações instantâneas no ar do processo de reconstrução e recuperação das regiões afetadas. Ao propormos a reformulação do FUNCAP, temos em mente o preenchimento de uma terrível lacuna da lei e a provisão de verbas para as ações de defesa civil dentro de um mundo moderno, cada vez mais sujeito a desastres de proporções avassaladoras. Para tanto, recursos adicionais deverão ser destinados ao novo fundo, FUNDEC, a partir da instituição da contribuição social para a defesa civil. Em realidade, trata-se de um cargo justo e razoável que deve incidir sobre as operações de seguros privados, de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias contratados ou cujos sinistros devam ser liquidados no país. A alíquota será de 1% sobre o valor do prêmio do segurado contratado e apenas 1% sobre o valor assegurado. A correlação tributária entre as partes não é de difícil compreensão, tampouco de argumentação. Em poucas palavras, quanto mais eficiente a prevenção de acidentes, menores serão os efeitos dos desastres, desaguando a equação em menores perdas de vidas humanas e prejuízos materiais. Se, de um lado, é a população mais carente, majoritariamente moradora da área de risco, que ganha, de outro, são as seguradoras que lucram graças ao aumento da contratação de seguros devido à natural queda dos valores dos prêmios. Isso não é só na área que foi assegurada. Isso pode ser no automóvel, de um carro, que pode acontecer que se os seus acidentes serão menores, os sinistros, as seguradoras terão, sem dúvida alguma, uma vantagem maior no seu resultado, porque as indenizações serão também menores. Então, isso é uma coisa natural. Mais detalhadamente, segundo valores divulgados pela Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, que é a FENASEC, em seu sítio na internet, o segmento arrecadou, no ano de 2007, vejam bem, prezados colegas, no ano de 2007, o setor arrecadou um total superior a 68 bilhões de reais em prêmios, embalado em um ritmo crescente ano a ano, com uma alíquota reduzida de apenas 1% em valores de 2009, estima-se que a contribuição teria o potencial de arrecadar cerca de 700 milhões de reais no ano, o que virá a favorecer enormemente as ações de defesa civil. Por outro lado, vejam bem só isso, veja como é que é e como é que pode acontecer. Por outro lado, o artigo 6º do PLS visa, ou melhor, fixa diretrizes para o emprego dos recursos arrecadados, em conformidade com os planos e programas globais e setorais aprovados pelo órgão superior do Sistema Nacional de Defesa Civil. Com isso, objetiva-se a realização de campanhas educativas, a promoção de ações de defesa civil e a resposta a calamidades públicas. Assegura-se, assim, o repasse exclusivo dos recursos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, levando-se em consideração o equilíbrio de competências às esferas públicas do país, o repasse mensal dos recursos do fundo aos órgãos, sistema, para o órgão federal de defesa civil se dará na proporção de 33,4% para os órgãos, de 33,4% para os órgãos de defesa civil nacional, de 33,3% para os órgãos estaduais. E, segundo os padrões históricos de distribuição geográfica dos desastres, por fim, 33% para os órgãos municipais distribuídos em função dos riscos a que estão submetidas as moradias das populações mais carentes, segundo a população anual.